um prazer estar mais uma vez aqui nessa rádio, tão querida pela população lagoense, e passar algumas informações aí, né, da nossa OAB e desse pleito que estamos próximo aí de ocorrer aí no dia 22 de novembro, como tu bem disse.
Já estamos em clima de eleição.
É, Ademar, as chapas já
se movimentam,
já bastante. Se movimentam, né? Nenhuma ainda das chapas, inclusive em todo o estado, nenhuma das chapas estão homologadas ainda. Elas estão apenas inscritas e temos ainda os prazos de impugnação, porque essas chapas inscritas foram nominadas aí no Diário Oficial da OAB ainda na sexta-feira, então se deu como publicado essa nominata das chapas, a inscrição das chapas iniciando na segunda-feira, então ainda estamos em prazos de impugnação, mas tudo indica, né, que não haja alterações aí, mas dependendo de impugnações, seja aqui, seja na seccional, podem ter alterações aí, sejam nos nomes das chapas ou, se elas não cumpriram as regras, obviamente, a sua exclusão do pleito, né? E aí, então, após a homologação. No entanto, é bom deixar claro que, diante do provimento 222 de 2023 do Conselho Federal da OAB, as chapas, uma vez inscritas, protocolada sua inscrição, então elas já estão aptas a fazer a sua campanha. Então, isso que acontece. Então, o pessoal já protocolou e está, então, fazendo a sua devida campanha.
Nas últimas eleições, não tivemos disputa, ou tivemos? Não estou lembrado.
Não, Ademar, eu estou completando a segunda gestão, 6 anos. Nessas duas gestões que eu tive, a gente conseguiu compor 100 chapas aí, né, em disputa. Ocorreu há 9 anos atrás, sim, a disputa entre o Dr. Gladimir e o Dr. Evandro Fortuna na época, né?
Sim.
Foi a última disputa. Foi a última disputa. Anteriormente, viemos de 3 gestões também sem disputa, e lá anteriormente, aí já a história que me conta, não participei, mas informavam aí que havia disputas praticamente toda a eleição da OAB. Né?
Agora, a disputa movimenta toda a classe, né? Toda a categoria.
É, ela movimenta, né, Ademar, ao ponto de que muitas vezes ela... alguns questionamentos trazem situações em que uma parte ou outra está acomodada, mas muitas vezes também aquilo que é posto aos colegas como algo que é revolucionário ou que se vai se fazer, a gente acaba esbarrando, seja por detrimento legal ali dentro dos regimentos da OAB, seja da impossibilidade de nós fazer aqui. Mas a gente sabe que campanha o pessoal promete muita coisa, né? Mas efetivamente o que a gente pode fazer está dentro dos regulamentos da OAB. Quem conhece os regulamentos da OAB sabe de onde pode partir até onde pode chegar. Então a gente tem certeza aí que os colegas, antes de fazer essa votação aí, busquem essas informações, né, para que não coloquem o seu voto aí, seja pela amizade, seja pela proximidade com o colega, mas para o bem da nossa instituição, né? Afinal de contas, apesar de haver essa disputa interna, ao final, aquele que for o vitorioso, ele vai orquestrar aí a OAB para o bem de todos. Então, e muito melhor se tiver conhecimento aí das regras que existem, não do pleito eleitoral, mas as regras que existem dentro da própria instituição. Né?
Isso mesmo. É, a disputa tem os prós e tem os contras. Nos contras, o fato que pode, em tese, dividir a categoria, a classe, melhor dizendo.
É, Ademar, essa divisão ela vai existir não só na OAB, como existiu no município há poucos dias, que a gente viu aí na nossa eleição municipal, e em qualquer eleição, né? As pessoas às vezes têm objetivos diferentes, têm pensamentos diferentes, muitas vezes esses pensamentos eles são muito contrários àquilo que as pessoas pensam, e tem algumas situações que ocorrem simplesmente porque as pessoas têm, e aí a gente trabalhando no meio político, seja ele institucional, seja ele de bairro, seja ele municipal, seja ele de onde for, até que dentro da rádio tem, a gente faz política internamente.
Verdade. Né?
Então, seja o que acontece, muitas vezes as pessoas estão também atrás de ego, atrás de cargos, atrás de situações aonde não estão muito preocupados com a situação dos colegas e sim a si. Né? Então é isso que os colegas têm que ver, isso que têm que analisar, têm que verificar para que se evite esse tipo de situação, porque como a gente disse, a discussão interna ela existe porque os pensamentos são diferentes. Agora basta aquele colega que vai dar o seu voto de confiança verificar se essas pessoas estão trabalhando em prol da instituição ou se estão buscando cargos ou elevando o seu ego através dos cargos da instituição, porque queira ou não queira, isso traz visibilidade, né, Ademar? E eu mesmo digo aqui, porque quantas vezes já estive nesse microfone, em quantas casas já estive aí pela manhã, diariamente, então a gente sabe que traz isso, não é isso que a gente buscou, a gente sempre buscou a defesa dos colegas, mas a gente sabe que existem pessoas, e não estou falando aqui de Lagoa Vermelha especificamente, estou falando de todo local, como eu disse no início, toda, qualquer tipo de política interna que exista, tem pessoas que pensam assim, então vai dos colegas analisarem o seu voto e fazer a votação de forma consciente. Como a própria propaganda da OAB, que ela faz, a própria campanha da OAB, que o voto, ele é o voto consciente, né, em razão de que o voto ele tem que ser consciente em razão das consequências que ele traz. Então, o voto não ele traz consequência. Então, por isso que você tem que votar conscientemente.
Isso mesmo. Quantos municípios fazem parte da subseção de Lagoa Vermelha, doutor Dante?
É os mesmos municípios vinculados à comarca de Lagoa Vermelha, né, que é o Fórum de Lagoa Vermelha. Então, é diferente da Justiça do Trabalho, mas a nossa subseção é composta por 5 municípios, que é Capão Bonito do Sul, Ibiraiaras, Caseiros, Lagoa Vermelha e Muliterno. Uhum. E diferente, como eu disse, da vara do trabalho, porque a vara do trabalho a gente já tem aí mais de 19 municípios, né, relacionados à vara do trabalho de Lagoa Vermelha.
Isso. Doutor Dante, como é que será o processo de votação? Será utilizada a urna eletrônica ou não?
Não, Ademar, desde a última eleição que ocorreu há 3 anos atrás, então para essa gestão, se alterou o regimento interno, foi feita uma votação com os conselheiros, enfim, se alterou o regimento interno dentro das regras do jogo e foi efetuada a votação online. Então esse ano também vai ocorrer, a partir de agora possivelmente vai sempre ocorrer de forma online. Então o advogado não vai precisar nem sair do seu escritório, é através do site, que inclusive vou deixar aqui, mas é eleições, que no caso é sem os acentos, sem o cedilha, então fica eleicoins.oabrs.org.br. Lá tem todas as informações da eleição, inclusive uma contagem regressiva ali, onde consta, estou olhando aqui, até 23 dias, 14 minutos e 0 segundos aqui, então temos 23 dias aí para a eleição, vai ser feito então essa votação através do portal da eleição. Os colegas foram instados a alterar ou manter o seu cadastro, porque a eleição não é simplesmente, entrei no site, qualquer pessoa tem acesso, não, tu vai ter acesso com os seus dados, né, através da sua senha do portal do advogado que a gente tem, que é impessoal, intransferível. No momento que tu for fazer essa votação, vai ter um código de confirmação através de um SMS ou através do seu e-mail, então vai vir esse código e aí tu, colocando esse código, te abre a possibilidade, né, de tu fazer essa votação. Obviamente que esse código ele é vinculado ao IP do computador, então aqueles colegas, vamos supor que estejam viajando para o exterior, eles vão ter que entrar em contato antes com a OAB para informar aonde vão estar para que possa ser liberado. Caso contrário, eles não têm acesso a esse site do exterior. Então, e a gente fala exterior, pensa-se muito às vezes, né, Europa, Estados Unidos, alguma coisa nesse sentido, mas não. Se tu tá viajando ali em Rivera, no Uruguai, se tu tá do outro lado ali e esqueceu e vai querer votar, já não consegue fazer essa votação. Então, nesse ponto aí, tem que prestar atenção. A votação é das, se não estou enganado, das 9 às 17 horas, das 9 às 17, confirmando aqui. Os colegas têm que estar em dia com suas obrigações, não somente financeiras, mas todas as obrigações perante a OAB, sob pena de...
Quais são as outras obrigações?
Estar em dia financeiramente, estar com o cadastro atualizado, né? Porque aqueles que não estão em dia financeiramente não conseguem votar. Aqueles que respondem processos éticos administrativos, não há problema algum, vão conseguir votar. O único barramento seria o financeiro ou a desatualização do cadastro aí que teve a possibilidade de atualizar, né? Então, fora isso, o voto é obrigatório, com exceção...
É obrigatório,
obrigatório,
não é facultativo.
Facultativo apenas para pessoas acima de 70 anos, como a legislação eleitoral. Então, aqueles colegas que não puderem votar, e isso a gente acredita que não tenha porquê dessa possibilidade, também pode justificar dentro de 30 dias após o primeiro dia útil à eleição, pode justificar através do site, mas se vai entrar no site para justificar, a não ser que aconteceu alguma coisa de anormal naquele dia, mas pode entrar no site para fazer a votação, né? Então, o voto ele é obrigatório, como eu vinha dizendo, sob pena de, e não justificado, sob pena de pagar aí uma multa de 20% referente à anuidade.
Eu ia perguntar se teria alguma sanção na hipótese de não votar, né?
Sim, então, tem essa sanção aí que é 20% referente à anuidade.
Já foi feito um levantamento de quantos advogados estariam aptos a votar?
Ainda não, Ademar, porque isso é uma informação prestada pela Comissão Eleitoral Estadual, né, da seccional, e como ainda as chapas não estão homologadas, a comissão ainda está trabalhando nessa questão de verificar os requisitos das chapas para homologá-las, e tão logo homologa essas chapas, sim, ela libera essa informação, e aí a gente vai ter o conhecimento desses advogados. O que a gente tem hoje de conhecimento, né, pela própria subseção, é que é em torno de 300 advogados que a gente tem inscritos na OAB de Lagoa Vermelha, um pouco mais, um pouco menos, agora não lembro exatamente, esses colegas não quer dizer que todos estejam aptos, né? Então pode ser que tenha algum colega aí que esteja com algum impedimento, mas que a gente só vai saber após a comissão eleitoral liberar essas informações.
E como é que é o processo de apuração, doutor Dante?
O processo de apuração é quase igual à justiça eleitoral, né? É muito rápido, questão de 15 minutos aí a gente já tem o resultado, principalmente das subseções, aí a seccional demora um pouco mais, né, para colher todas aquelas informações, mas havendo a das subseções, só restaria então Porto Alegre, né, a buscar pela questão da seccional, porque havendo a das subseções, automaticamente já tem o resultado também a seccional, porque a votação ela não se refere só à subseção de Lagoa Vermelha. Nesse dia 22, se refere também à votação para o Conselho Seccional e a Seccional do Rio Grande do Sul, onde temos também duas chapas na seccional. Uma liderada pelo Leonardo Lamacchia, que está candidato à reeleição.
Concorre à reeleição.
Candidato à reeleição. E, do outro lado, chapa de oposição, o Torelli, que também é uma oposição.
Esse sempre concorre.
É uma oposição que sempre está aí, né? Está buscando aquilo.
Já em quantas
os
eleições?
Seus pensamentos. São várias eleições que ele concorre, né? Mas ele, a gente fala às vezes que é interessante, porque ele consegue formar chapas, né, que são mais de 170 pessoas hoje. Então, ele consegue formar chapas, ele consegue trazer a oposição dele, só que o que ocorre, e aqui não estou fazendo campanha para o Leonardo, nem para ele, nem nada, a questão é que a gente vê que aparece simplesmente na época da eleição. Então, fica uma situação delicada para ele, enquanto queira fazer, né, aquilo que imagine. Mas, enfim, é uma situação que é um pensamento deles, do grupo deles lá, então isso que ocorre. E então essas são...
A atual diretoria apoia a Lamáquia.
Sim, a atual diretoria, a chapa de situação, até onde a gente tem conhecimento, também apoia a chapa 1, no caso, que se refere ao Lamáquia, e a chapa de oposição aqui da subseção a gente não sabe, até porque nos meios, as redes sociais que a gente verificou até então, não se foi colocado nada aí, e nesse processo eleitoral aqui eu tô como um simples ouvinte e assistindo de camarote, porque obviamente a gente não pode interferir e ao mesmo tempo não pode, não que não possamos nos posicionar, mas a gente não pode, enquanto presidente da subseção, estar, né, atrelando um lado ao outro. Isso a gente está falando pelo que a gente vê aí no dia a dia.
Isso mesmo. O senhor tem aí a composição de cada chapa nos principais cargos?
Sim, Ademar. A chapa, então, são, como a gente falou, são duas chapas. A chapa 10, que é a chapa de situação, a chapa que se chama OAB Mais Forte e Valorizada, ela é então composta pelo presidente Dr. Aldemar Ottoni Iglesi Braglioli, a vice-presidente Carla Minoso Segala, a secretária-geral a doutora Viviane Machado Rolli Benleite, secretária-geral adjunta a doutora Tânia Maria Pimentel e tesoureiro doutor Rodrigo Correia. Aí são mais 12 conselheiros que tem, né, em cada uma das chapas. E a chapa de oposição, então, a chapa 11, que é a OAB Novos Tempos, o nome dessa chapa, que tem como presidente o doutor Leonardo Cirino Dalpaz, o vice-presidente doutor Jean Carlos Menegás Bittencourt, a secretária-geral, a Débora Nadim, o secretário-geral, a secretária-geral adjunta, a Michele Girardi, e o tesoureiro, o doutor Rômulo Moreira da Silva. E mais os 12 conselheiros deles, né? Então, são esses aí. Os demais cargos, como presidente da Caixa no Estado, é obrigatório informar, aqui para nós não é obrigatório. Então, ele fica quase como um cargo de confiança, então, do presidente, que pode nomear posteriormente. Então, que na verdade no Estado é presidente da Caixa, né, de Assistência aos Advogados. Aqui a gente não tem como presidente, e sim como delegado da Caixa. Então, os delegados da Caixa, da Escola Superior da Advocacia e presidentes de comissões, aí depois o presidente acaba nomeando, né?
Ok. Obrigado, doutor Dante.
Nós que agradecemos, Ademar, sempre à disposição aqui da rádio, e tenha certeza que será um pleito bonito junto à nossa subseção, né? E acreditamos aí que ocorra tudo corretamente até o dia 22 de novembro, até aí por 18h30, que está por encerrado o nosso pleito. Obrigado.